Olá, hello e hallo, porque hoje a gente está indo para a Suíça, para Zurique, a parte alemã. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai bater um papo com o Daniel, que ele está morando lá em Zurique, trabalhando para a Google, está mais ou menos 8 meses por lá e ele é engenheiro de software sênior. Como é que você está, Daniel?
Opa, tudo ótimo, muito bem, menos 4 graus, mas estamos bem.
Maravilha, bora lá para esse papo então. Daniel, como sempre, a primeira pergunta aqui, eu quero que você se apresente para o nosso público, né? Então conte para a gente um pouquinho de onde que você é no Brasil, como você se relacionou com a tecnologia, né? Eu vi lá no LinkedIn que você também é da Unicamp, assim como eu, então, mas conta para a gente, né, um pouquinho mais sobre isso e também sobre a sua carreira no Brasil, um passo a passo até chegar esse momento que você decidiu ir para fora do país.
Opa, Fabrício, obrigado pelo convite. Então, sou Daniel, eu sou originário de Curitiba. Aí eu vivi lá até os 18 anos e aí eu decidi fazer faculdade fora, né? E nesse período, eu sempre gostei muito de matemática, né? E das exatas. Então, pra mim era bem claro que talvez eu faria alguma engenharia, né? E eu também gostava muito de videogame, assim. Aí eu fui ver que quem fazia jogo era alguma coisa de computação. Aí eu juntei os dois termos em direito de computação. Falei, vai ser esse o curso mesmo, então.
Foi exatamente o meu pensamento também.
Acho que a maioria da galera faz isso, né, quando entra. E aí, no ano do vestibular, comecei a pesquisar onde que são as faculdades boas no Brasil, né? E eu vi que muita gente, né, que faz tanto pesquisa, como mesmo fundou empresas no Brasil de tecnologia, era da Unicamp. Então eu falei, ó, acho que se for pra fazer, vamos lá, que lá eu vou aprender mais, né? Acho que vai ser uma experiência boa. Aí eu foquei pra isso e estudei pra passar na Unicamp, né? Então, eu entrei lá em engenharia de computação. E aí, no primeiro ano, eu já entrei no grupo que faz jogos lá que tem. E aí foi lá que eu percebi que, na verdade, eu nem gosto tanto de fazer jogos, assim.
É o que todo mundo percebe em algum momento, né? A maioria do pessoal.
Sim, que você vai com aquele sonho, nossa, eu vou fazer meus jogos, mas aí você... Enfim, é legal ainda, mas eu cansei, assim, e aí eu descobri a computação de modo mais geral, né? Que realmente é o que tá envolto em todas as áreas e é muito importante para todos os mercados, né?
Uhum. Só uma perguntinha antes de você continuar. Você entrou em que ano na Unicamp?
Eu sou 011, né? Então, eu entrei no ano de 2011.
Então, você é meu bicho. Eu sou 06.
Ó, legal. Eita. E engraçado, né? Que a gente vai... Quanto mais você aprende de algo, mais você vê que as suas visões não é o que você imagina. Daí, depois dessa fase de jogos, eu falei, não, quer saber? Eu vou virar pesquisador, então. Porque eu via vários professores lá sempre falando, não, vocês têm que fazer pesquisa, tem que aumentar o conhecimento, né? E aí, em 2012, né, foi meu segundo ano, eu consegui já entrar no projeto de pesquisa com um professor lá na Unicamp e com a Samsung, né? E aí, era de inteligência artificial, analisar imagens. Eu achei também super legal no começo, aí continuei, fiz 2012, 2013 o projeto. E ali foi essa minha primeira... Né, meu primeiro contato com realmente pesquisa universitária, meio que fazer paper, isso. E ali eu percebi também que eu não queria ser pesquisador. Porque eu vi, nossa, é interessante, mas achar muito burocrático, assim. Nunca tinha um produto final, né? Tipo assim, você fazia pesquisa, aí você fazia um paper e era isso. Aí você esperava que esse paper ficasse importante, algo assim, né? Então, acho que foi legal também essa experiência, né? De um pouco nessa área de pesquisa. Então, isso foi 2013, né? Aí, em 2014, aconteceu outra coisa interessante, que teve... eu fui fazer o Ciências Sem Fronteiras. Não sei se na sua época tinha isso, uhum. Mas é um programa que você... Que o governo te mandava pra alguma faculdade fora, né? Aí, eu fui pra Austrália. Aí, foi bem legal, assim. Tipo assim, eu fui lá fazer... Ficar um ano lá fazendo intercâmbio, cursos. E ali foi nesse ano que eu percebi que, ó... Acho que eu gosto, assim, né? De viajar ou tá morando fora do Brasil. Porque até... Antes eu só tinha morado no Brasil. Acho que ali foi esse primeiro meu contato com o exterior. Então foi bem legal eu poder ter feito isso na faculdade também. Aí depois eu voltei. Em 2015 eu voltei para a Unicamp, né? Aí eu já tinha um pouco essa mentalidade assim, ó. Eu acho que eu vou querer trabalhar em alguma empresa global, então. Porque aí aumenta a chance, né? De poder trabalhar fora. E na época, então, eu fui ver as grandes big techs que tinham na época, né? Que era Facebook, Google, Apple. Não mudou muito, né? Microsoft, acho que até hoje essas são as grandes. Uhum. E aí eu comecei a ir atrás para ver como que era o processo, né? De entrevista, tudo. E por sorte, né? O Google, eles foram na Unicamp fazer o processo de entrevista. Então, eles mandaram e-mail. Então, no caso, o Google procurou a gente. Então, acho que isso é bom também de você estudar numa universidade boa, que às vezes as empresas vêm até você, né? Você não precisa nem ir procurar tanto. Então, eles enviaram um e-mail, né? Foram lá no Unicamp e eu me inscrevi para fazer a entrevista, me chamaram e, assim, eu estudei bastante, assim, mas eu não tava com tanta expectativa, assim, né? Era, na época, era para estágio, né? Uhum. Aí eu fiz a entrevista de estágio e passei, e isso foi em 2015.
O que é estudar bastante? O que você estudou para entrar lá nesse estágio?
Estudar bastante era... Foi assim, acho que foi em março eles mandaram e-mail, eu falei que queria fazer entrevista, e eles falaram, ok, daqui um mês a gente vai estar em abril. Uhum. Eu basicamente, em um mês, eu não fui nenhuma aula e eu fiquei só estudando pra entrevista, então acho que...
Mas, e o que você estudou?
A entrevista, né, pra quem faz, né, maratona de programação ou esses desafios, é algo muito parecido, né, que você vai receber um problema, né, de computacional, de lógica, aí você vai ter que, na hora, criar um algoritmo, né, pra resolver... E a maioria dos algoritmos, realmente são os algoritmos simples, que é busca binária, ordenação, muitas vezes é hash map, né? E você só precisa aí entender como aquilo se aplica ao problema que estão te dando, né? Então, sei lá, por exemplo, um problema bem básico é, dado dois vetores de elementos, você tem que descobrir se esses dois vetores são iguais. Essa é uma pergunta simples, mas ela é um pouco ambígua, né? Então, o que significa iguais? Aí, na entrevista, realmente você tem que fazer perguntas, né? Perguntar, tá, mas o que significa igual? Eles são do mesmo tamanho? Eles têm os mesmos elementos? Eles são do mesmo tipo? E aí você vai interagindo, né, com o entrevistador e ele vai te falando, ah, é, iguais significa que eles têm os mesmos elementos. E você perguntar, ah, mas eles precisam estar na mesma ordem? Daí o professor vai falar, não, eles só precisam ser, só precisa saber se duas estruturas são, têm os mesmos elementos. E aí você pensa, ah, se eu ordenar as duas estruturas e percorrer elas e vendo se elas, cada elemento é igual, isso responde a pergunta. Então, essa seria uma das respostas e você vai lá e coda isso. Então, esse é um exemplo bem simples, né? Mas todas essas perguntas de entrevista são nesse estilo, né? Você pega um conhecimento teórico e aí aplica para algo novo na prática.
Uhum. Sim, faz sentido. E, bom, você foi aprovado. O pessoal gostou de você.
É, foi bem legal. Eu fiquei bem feliz na época. Eu não esperava. Assim, depois que saiu o resultado, eu comemorei muito. Eu acho que foi um dos meus primeiros processos de entrevista, assim. Mas eu acho que o que ajudou é que eu tinha esse background com a maratona de programação. Então, os problemas eram completamente parecidos. Então, eu já tava... Não foi algo totalmente inesperado, né? Os problemas que eu tive que resolver.
Uhum. A pergunta que não quer calar é se você foi comemorar no Star Clean.
Ah, o bar...
É uma piada interna que só pessoas da Unicamp entendem. Perdão, pessoal.
Sim. Não, pior que não. Eu fui jantar com meus amigos mesmo. Foi algo bem...
Muito bom. Mas... E aí, quando você passou, o que aconteceu? Você ainda estava na graduação ou você já tinha acabado de terminar?
Isso. Eu estava no meu penúltimo ano, né? Uhum. Então... E até para estágio, você também só pode fazer estágio se você ainda está na graduação. Então, isso é até um hack. Eu podia até ter me formado em 2015, mas quando eu passei nesse estágio, eu falei, quer saber? Eu vou deixar uma matéria para depois, porque aí você pode fazer estágio, né? Uhum. Então, tem sempre esse detalhe. Mas era quase como se fosse o último ano. Aí eu fui fazer estágio, né? É o Google BH, né? Que é... O Google, ele tem dois escritórios grandes no Brasil, em São Paulo. Só que São Paulo, normalmente é mais área de business. Hoje em dia tá crescendo um pouco a engenharia, mas o forte da engenharia no Brasil ainda é Belo Horizonte. Então, normalmente, todo mundo que vai trabalhar na engenharia do Google no Brasil vai para Belo Horizonte. Aí eu me mudei para fazer estágio em BH. E aí foi... Gostei muito, assim. E aí depois que... Foi 4 meses de estágio. E aí... Quando você termina o estágio, você pode converter, né? Então, eles fazem um relatório do seu estágio, perguntando, ah, se você, com o seu gerente, com quem você trabalhou, perguntando qual foi o seu desempenho. Na época, você precisava fazer mais umas entrevistas, não sei como é hoje, e aí eles decidem se você converte ou não, né? Então, quando eu terminei o estágio, alguns meses depois, eu recebi a oferta para trabalhar como full-time, né? Então, foi um processo, acho que até mais tranquilo, né? Porque muitas vezes... Quem aplica direto para full-time, às vezes o processo pode ser... Tem muito mais entrevistas, né? No meu caso, foi mais as entrevistas que eu fiz para entrar no estágio e depois mais o meu trabalho do estágio que contou para a conversão.
Uhum. E nesse tempo, você teve que voltar, então, para Campinas para fazer essa última matéria?
Isso, aí eu... era laboratório de compiladores. Eu lembro que daí eu fiz o estágio, voltei para a Unicamp e mais uns... 3-4 meses, e aí isso, e aí eu terminei a matéria e depois eu voltei pra BH daí. Mas foi tranquilo, tipo, eu queria voltar um pouco também pra... Eu gosto de Campinas ali, então ter um último tempo da vida universitária foi bom.
E quando você foi convertido, né, contratado pra, ser um profissional full-time lá na Google, você se mudou de volta para Belo Horizonte, eu imagino, né? E quanto tempo você ficou por lá?
Aí eu fiquei 6 anos em Belo Horizonte.
Ah, legal, cara.
Mas foi 2017 a 2000, até comecinho de 2023. Então, foi seis anos.
Bacana. E o que você achou desse ambiente ali de trabalho dentro da Google, né? Você já estava como estagiário, mas enfim. No geral, como que é? O que a gente imagina, né? Uma coisa, pessoal, só os melhores dos melhores, pessoal muito bem qualificado, né? Como foi isso para você?
Eu gostei bastante. Acho que o principal, quando o Google BH, acho que tem uma cultura de contratar muita gente que acabou de sair da faculdade, ou pelo menos mestrado, assim. Então, eu senti que o clima até era um pouco, quase estilo faculdade, assim, bastante gente jovem, muita ideia, muito criativo, e pessoas muito inteligentes, assim, né? Pelo fato do Brasil ser grande e o Google focar muito, né, em contratar as melhores pessoas, então, tipo assim, era sempre pessoas que eu achava muito inteligente, e eu achava muito, muito bom isso, né? Que era um ambiente muito propício para você aprender. Ainda mais eu que estava entrando, né, como júnior, meu conhecimento era muito pouco, assim, de desenvolvimento de modo geral. Eu achei muito bom. E ainda mais a possibilidade de você interagir com times externos, né? Porque o interessante é que o fato do Google ser no Brasil não influencia o que a gente está fazendo o Google para o Brasil, né? Então, mesmo BH, os projetos que a gente trabalha são globais, assim. Então, vários projetos que você trabalha influenciam como o Google funciona no mundo inteiro. Então, você interage com times de outros lugares para fazer. E o que eu acho muito bom também.
Muito interessante, cara. E em que momento surgiu essa vontade ou essa oportunidade de você ir para fora do país, ir para a Suíça e por quê?
Na verdade, a minha ideia quando eu entrei no Google BH era ficar, tipo assim, pouco tempo. Assim. Eu pensei, vou ficar 1, 2 anos, e que eu sempre tive essa vontade de voltar a morar fora, né? Tipo assim, eu fiz intercâmbio, achei muito legal a experiência e, quando você é jovem, é mais fácil, né? Você tem mais essa energia de querer ir pra fora. Só que aí, então, pra mim sempre foi meu plano, assim, e cedo ou tarde eu ia acabar indo pra outro escritório, e o Google, ele tem essa flexibilidade relativamente grande, né? Tipo assim, como tem muitos escritórios ao redor do mundo, você só precisa mostrar que você é um bom engenheiro e que outros times vão querer trabalhar com você, né? No meu caso, eu gostei bastante até de BH. Eu não achei que ia gostar tanto, assim. Então, eu acabei ficando mais tempo, assim. Eu acabei falando, quando eu cansar daqui, aí eu aplico para outro lugar. Mas, no fim, passou 1, 2, 3 anos. Não me cansei, assim. Então, fui ficando por lá. Aí veio 2020. E, engraçado, 2020 eu falei, não, esse ano eu vou aplicar para algum lugar, né? Tinha algumas opções, estavam vendo alguns times no Japão, alguns na Europa também, mas aí, como todos sabem, o que aconteceu em 2020, teve a pandemia. Aí parou as transferências internacionais, então atrasou um pouco o plano naquela época. Então, ali já atrasou um pouco o plano, né? Aí teve todo aquilo de trabalho de work from home, né? Então, acho que 2020, 2021 teve muito, né? O que eu também achei bom, assim, né? Porque ali no Brasil, eu meio que voltei um pouco para Curitiba, né? E eu experienciei um pouco isso de como que é você trabalhar remote. E aí, depois, em 2022, voltou a abrir as vagas internacionais, né? Então, acho que a pandemia já estava se neutralizando, e na Europa, principalmente, né? Então, eu voltei a pensar, acho que talvez ia ser interessante, né? Trabalhar com algum dos times. E aí, é aquela coisa de você ir pesquisando. Então, quando, internamente, você tem uma ferramenta e você vê sempre onde abre vagas em outros países, né? Então, eu sempre via, e eu sempre trabalhei no Search, né? Que é o Google Search, que é um dos principais produtos do Google, e como é um produto grande, tem times em vários lugares. Então, tem time no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa aqui tem, acho que pelo menos em Londres, na Alemanha, em Zurique é muito forte. Então, sempre tinha bastante opções, né? Então, aí em 2000, ano passado, né? No começo do ano passado, eu vi essa vaga que tinha aqui para Zurique, que era no time de Travel, que faz ferramenta no Google Maps, né, no Google Flights. Aí eu apliquei, e aí o processo foi até simples assim, e eu consegui a transferência pra cá, né.
Bacana, cara. E, claro, imagino que eles tenham ajudado, né, com a transferência e tudo mais. Como que foi a sua chegada na Suíça, suas primeiras impressões do país, o processo de você alugar uma casa, essas burocracias iniciais?
É bem doido, assim, porque a Suíça acho que é um dos países mais certos, assim, do mundo. Então, tudo funciona certinho, assim. É super... você tem que chegar lá na prefeitura, registrar aonde você tá, se você muda de hotel, você tem que falar para onde você está indo. engraçado, bastante burocracia, mas o Google ajudou bastante, assim, né? Eles, como a maioria das pessoas que trabalham aqui, na verdade, são de outros países, né? A Suíça... Acho que eu trabalho com bem poucos suíços mesmo, assim. Acho que a maioria das pessoas daqui são de outros países, principalmente da Europa, né? Então, eles ajudam bastante, né, nesse processo de recomendar onde ficar, ajudar com visto, né? Eu acabei... Decidi pegar um lugar perto, né, do trabalho, que eu acho bom. Então, eu venho andando, né? 10 minutos, acho isso muito bom, assim. É. Muita gente até mora mais longe e o transporte público aqui é até bom, ajuda. Mas eu gosto disso, de sempre vir andando.
E chegando aí na empresa mesmo, né, conhecendo a Google da Suíça, você notou diferenças de mentalidade, de dia a dia de trabalho mesmo, em comparação com a Google no Brasil?
Ah, não, com certeza. Eu acho que o fato, né, que o Google do Brasil, a maioria das pessoas são brasileiras, assim. Às vezes tem um ou outro estrangeiro no time, mas normalmente... Ou eles aprendem português e eles se adaptam à cultura brasileira, né? Que a cultura brasileira, todo mundo gosta de se elogiar, de falar, ah, você tá fazendo um bom trabalho, né? Tipo assim, as pessoas são mais... Aqui é uma mistura, assim, depende muito do time, né? Mas, por exemplo, aqui também tem muitas pessoas, né, do leste europeu, tipo Rússia ou Polônia, e é muito bom trabalhar com elas, mas normalmente elas são mais diretas, assim, né? Tipo assim, se o projeto tá alguma coisa estranha, elas falam, ó, isso aqui tá errado. Ou é engraçado, assim, tipo assim, tem... Normalmente, pelo menos no Brasil, eu não lembro de ninguém chegar e se criticar. Sempre é querendo dar um feedback positivo, né? Mas no Brasil, acho muito, muito mais difícil essa crítica direta. Acho que aqui
veja
na Europa...
bem, olha aqui, poderia isso. Talvez ter feito.
Aqui na Europa é muito, pelo menos, algumas pessoas são muito mais diretas. E fala assim, cara, isso aqui não tá bom. Vamos refazer. Mas sempre educadamente, né? Mas assim, você... E eu acho que isso também, às vezes, é bom também, às vezes, porque aí... Pô, às vezes é uma coisa que realmente não é bom, aí você já sabe que não é bom e pronto. Você não precisa ficar uma semana tentando decifrar se o que a pessoa quis dizer, uhum. Né? Mas eu acho que é interessante trabalhar com... É um ambiente diferente, porque tem várias culturas diferentes. Tipo assim, no meu time tem pessoa da Índia também, tem pessoa da Itália, tem eu do Brasil, tem da Albânia. Então, tipo assim, e você percebe que as culturas são um pouco diferentes. No fim, dá certo, porque acho que... É isso aí, se você é uma pessoa educada e você foca em resolver problemas, funciona. É só como as pessoas se expressam, né? Algumas pessoas são mais diretas, pessoas... Eu sinto que é uma coisa que eu percebi, que realmente eu não dou tanto feedback direto, assim. Sempre é mais difícil saber o que eu estou pensando, né? E acho que eu estou melhorando com isso aqui de ser mais direto, assim, no que eu realmente acho, né? Nas reuniões, porque acho que aqui isso é mais valorizado.
Entendi. E o que uma pessoa, né, um brasileiro que está escutando a gente agora, que queira trabalhar no Google, seja no Brasil, seja na Suíça ou em outro lugar do mundo, o que ele deveria aprender ou ela deveria aprender para estar bem preparado ou preparada para uma entrevista no Google?
Ah, interessante. O meu trabalho, ele envolve muito mais análise e qualidade, né? Então, por exemplo, meu trabalho é analisar vídeos e marcar localizações em vídeos. Por exemplo, você faz um vídeo da cidade de Belo Horizonte, né? Sei lá, tem alguns monumentos importantes em Belo Horizonte, eu vou lá e identifico aquilo e falo, ah, essa é tal praça, ou esse aqui é tal prédio, né? Então, tipo assim, é uma coisa de analisar a vida. Então, é algo muito focado em machine learning, e a linguagem que eu faço é C++ e Python, normalmente. Primeiro, C++ é uma linguagem eficiente, né? Então, você precisa de velocidade. E Python, porque a maioria das bibliotecas de machine learning, mesmo internas e externas do Google, normalmente eles fazem Python por ser uma linguagem simples, né? Então, a minha área é muito isso, né? E acho que como isso liga com o que as pessoas precisam saber, né? Eu acho que no Google não existe uma stack, né, assim. Cada time trabalha diferente, então o que você se especializar, você vai ter que tentar encontrar o fit no Google para isso, né? Mas eu sempre digo que o Google... prefere, acho que sempre agora, com essa nova onda, né, de machine learning e modelos generativos, assim, se você tiver experiência nessa área, eu acho que é um diferencial para qualquer vaga no Google, né? Não precisa saber, ah, eu sei back-end, front-end e database, tipo assim, isso eu acho que não é mais tão relevante, assim, pelo menos pro Google, assim. Acho que o que eles querem é pessoas genéricas que consigam aprender qualquer uma das ferramentas, se for necessário, e começar a ter mais essas intuições de machine learning, tipo assim, o que o que que significa construir um modelo, né? O que que é usar esses novos modelos generativos que estão surgindo de reconhecer imagem, de reconhecer texto. Então, eu diria que é uma área boa para focar.
Legal, cara. Saindo um pouco da parte mais técnica, indo para a cidade mesmo, né, de Zurique, você já está há uns 8 meses aí, já deu para conhecer, eu imagino, né? Então, o que você tem para dizer, o que tem de legal para fazer aí em Zurique, né? Como é que é o dia a dia da cidade?
Zurique, eu descobri que ela tem 500.000 de habitantes, então, na verdade, ela é a menor cidade que eu já vivi, então ela é bem tranquila, assim, tipo assim, você não vê muito trânsito, você não vê muito prédio, ela é uma cidade bem, bem tranquila, mas é uma cidade que tem muitas coisas culturais, assim, tipo assim, tem muito parque, muita área verde, então, pra quem gosta de esporte, é muito bom, eu pratico vários esportes, né, tem um lago, assim, que você pode, agora no inverno é mais difícil entrar, mas no verão o pessoal nada lá, então é uma cidade que preza muito, acho que a qualidade de vida, né, a Suíça, eles têm essa visão, assim, de que eles fazem a cidade pra que você possa aproveitar. Então, eu gosto bastante disso. No inverno, agora, o pessoal vai muito esquiar. Aqui perto de Zurique, tipo, em 1 hora você já tá numa montanha que você pode esquiar ou mesmo só brincar na neve, assim. Então, também, o inverno também oferece várias opções legais.
Bacana. E vamos falar sobre dinheiro, que é uma das partes que o pessoal mais acha interessante aqui, né? Você foi para a Suíça, que é um dos lugares que, pelo menos na Europa, é conhecida por ter um dos maiores salários dessa região, né, da União Europeia e tudo mais. Na sua visão, e ainda mais em uma empresa FANG ou MANGA, seja lá como eles estão chamando hoje em dia, como que costuma ser as faixas salariais, né? Imagina para um júnior, para um pleno e para um sênior, por aí em Zurique, né, na Suíça. Pode ser para outras empresas se você chegou a ver, mas focando no seu caso, que você está no Google, né? E também comparar, se você puder, com como que era no Brasil, né, da Google no Brasil. E o custo de vida, né? O custo de vida em Zurique, o que é barato, o que é caro, restaurante, supermercado, aluguel, comparando com o custo de vida seu no Brasil, em Belo Horizonte.
Ah, legal. Isso é uma análise bem interessante, né? Questão salarial. Eu tenho uma filosofia que eu nunca falo o meu salário, mas é bem fácil achar o salário de pessoas, é só jogar no Google. E, normalmente, eu até vi aqui que a média salarial de um engenheiro de software, né, em Zurique é 100 mil francos por ano, né? Mas essa é a média, então, tipo assim, claro que um júnior vai ganhar menos e um sênior vai ganhar mais. E o Google também tem essa filosofia de você pagar sempre o top do mercado, né? Então, o Google normalmente paga mais do que essa média de 100 mil francos por ano, né? Que, traduzindo em valores, é bastante comparado ao Brasil, né? A conversão aqui, acho que é quase 1 para 6, então, sei lá, se você é a média do desenvolvedor aqui, você vai ganhar 600 mil reais por ano, né? Só que tem sempre essa coisa de você comparar com o custo de vida, que também é um dos mais altos aqui. Então, assim, se seu plano é vir para Europa e fazer dinheiro, né, farmar, como a galera fala, faz muito sentido. Assim, eu gosto daqui, mas provavelmente acho que eu vou voltar pro Brasil no futuro, então, para mim, faz sentido esse plano, né? Mas o custo de vida aqui é tão alto que, na verdade, quando você se muda para cá, o seu padrão de vida cai. Então, no mesmo cargo no Brasil, eu acreditava que o meu padrão de vida era maior, porque o seu salário no Brasil, comparando a média, é muito maior. Então, no Brasil, se você quiser, você pode, sei lá, fazer viagens ou, sei lá, restaurantes bons, assim. Ah, se você tenta fazer isso, mesma coisa na Suíça, você não consegue, porque aqui tudo é mais caro. Assim, você ganha, sei lá, 3, 4 vezes mais, mas seu custo de vida também é 3, 4, 5 vezes maior aqui. Então, essa conta você sempre tem que ficar em mente, assim, que faz sentido você, né, vir para um país que você ganha mais, se você pensar em usufruir esse dinheiro em outros países também, né? Porque hoje em dia, o meu padrão de vida aqui é um pouco mais. Então, assim, hoje eu moro num apartamento um pouco menor, eu faço coisas mais simples, assim, e, tipo assim, faço, tenho um estilo de vida bom, mas aqui, como desenvolver... Não é que nem no Brasil, que dependendo de que se você é um sênior no Brasil, você normalmente tá numa faixa boa, né, de salário e emprego, né? Mas de qualquer maneira, vale muito a pena, assim. Acho que dos países da Europa, a Suíça é um dos que tem os melhores salários.
Boa, interessante. Você sabe qual que é a faixa de impostos por aí?
Tem uma coisa muito interessante, que a Suíça é um país, mas eles são 26 cantões. Então, cada lugar que você mora é diferente. E também é muito com relação ao proporcional salário, né?
Uhum.
Acho que o meu é 22%.
Ah, tranquilo.
Que é menos que no Brasil. No Brasil era 27%. Isso depende de onde você mora. Tipo assim, tem, se você, sei lá, tem gente que se ganha um salário muito alto, pode chegar a ser 40% do seu salário, entendeu? Ah, tá. Mas é, entendi. Se você, sei lá, você é um super banqueiro suíço, aí eles talvez vão te taxar assim. E outra coisa interessante é que o estado do lado de Zurich é Zug, ele é tipo assim, é 40 minutos de trem. Tem gente que vai morar lá, porque lá o imposto acho que é 12%.
Nossa.
Então assim, cada lugar consegue mudar um pouco, assim. Então tem essas mini otimizações que quem gosta de fazer consegue, assim, mesmo dentro da Suíça.
Ah, muito interessante. E Daniel, você tem alguma dica final para o pessoal que está escutando a gente, que pensa em seguir essa carreira como a sua, uma carreira de tanto sucesso, né? Que desde o começo já começou, já entrou muito novo no Google e continuou, e agora está até trabalhando na mesma empresa, mas em outro país, ainda numa das maiores empresas do mundo.
Eu acho que eu sempre fui atrás da minha curiosidade, assim, né? É bem interativo o processo, né? Você é curioso em algo e você vai até fundo para descobrir. Então, eu era curioso em jogos e falei, ah, o que faz isso, né? É computação. Aí você descobre que não é bem aquilo. Aí você continua no processo de curiosidade. Ah, mas agora tem isso que também é interessante. Aí, então, acho que você seguir a sua curiosidade. Porque acho que os objetivos, eles vão mudar. Assim, eu sempre gosto de pensar assim, daqui a 5 anos, eu quero estar num lugar diferente do que eu imaginei, assim. Porque eu acho assim, eu gosto de seguir minha curiosidade, e minha curiosidade vai me levando em algum lugar. Quando eu fiz faculdade, eu não imaginava que eu ia estar aqui, e eu também não imagino tão bem onde eu vou estar no futuro. Eu acho que eu vou continuar seguindo minha curiosidade, acho que isso é importante. Se você segue o que você acha interessante, as coisas, no final, acabam dando certo. Pelo menos pra mim, deram certo. Né?
Sim. E pra gente fechar aqui, Daniel, agora era do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes ou micos que tenham acontecido com você esse tempo aí fora do país.
Não, tem várias aqui, porque o problema é que eu não sei alemão, né? Então, estou aprendendo aos poucos. Então, tipo assim, já teve uma vez no trem, que o trem falou alguma coisa em alemão, aí todo mundo saiu do trem e eu fiquei lá, porque, não entendi. Aí o trem, ele foi pro depósito de trem e eu achei que ia ficar preso lá dentro. Só que aí depois eu fiquei batendo na porta, o maquinista lá abriu pra mim e falou, ô, você tá fazendo aqui ainda? Eu, não tinha entendido que era pra sair.
Falou em alemão, eu imagino.
É, falou em alemão. O bom é que a galera entende inglês, mas eles começam a falar alemão, aí você fala, nein, Deutsch. Aí eles mudam pro inglês. O elevador também, já peguei um elevador que tinha escrito defeito na porta do elevador. Mesmo assim, eu entrei no elevador, porque eu não sabia que estava escrito isso. Aí depois, quando eu saí, o cara lá falou, o que você entrou nesse elevador? E assim, essas coisas assim que é bom você aprender a língua, né? Mas acho que até o fim desse ano, acho que eu vou estar um pouquinho melhor.
Pô, mas aí você fez sacanagem também, né? Porque defeito em alemão é defect. Isso dá pra entender.
Eu nem não lembro o que tava escrito. Tava escrito alguma coisa muito estranha que eu falei,
tá. Caput, né?
Caput.
Maravilha. Muito obrigado, Daniel, pela sua participação. O pessoal vai curtir bastante. E você tem alguma coisa para divulgar? Como é que o pessoal te encontra?
É, pode colocar o LinkedIn ou o Instagram. É Daniel Pazinato, os dois, né? Que é o meu nome e sobrenome. Se tiverem dúvidas, assim, de como que é o processo, assim, de entrar no Google ou se mudar, assim, eu acho legal compartilhar. Então, pode ficar à vontade.
Maravilha. Os links do Daniel, como sempre, vão estar lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech. Bom, pessoal, por hoje é isso. Danke schön, que é muito obrigado pela sua audiência. Em alemão, claro, né? A língua lá em Zurique. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos. Dá 5 estrelas para a gente na Apple Podcasts, no Spotify. Segue a gente por lá para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Alura criou o techguide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, um guia norteador com um possível caminho que você vai poder seguir nos seus estudos. Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi uma coisa que o Daniel destacou bastante durante o episódio de hoje, que o inglês, ele foi pra Austrália fazer o Ciências Sem Fronteiras, depois ele voltou e foi trabalhar na Suíça e ele falou que ele não conversa, ele não sabe falar alemão. Tudo lá é feito em inglês e ele só teve essa oportunidade porque ele falava para inglês bem. E a gente tem o curso Inglês para Devs, que é focado nesse inglês mais de entrevista de emprego, de reuniões de trabalho, com pessoas de diferentes lugares do mundo, né, de diferentes sotaques. A gente colocou isso dentro do curso também, né, pessoas da Polônia, do Canadá, do Reino Unido, da Inglaterra, né, que também tem um sotaque diferente, da Índia. E só lembrando que o ouvinte do Devs Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/devsemfronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.500 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, que é a área, obviamente, do Daniel, trabalhando lá no Google, inclusive com várias das tecnologias que ele mencionou aqui no programa. Então você vai encontrar na Alura cursos e formações completas de C++, essa linguagem um pouco mais baixo nível, né? Mas também de Python e outras linguagens ali do back-end, né, de Java, C#, no front-end com React, com Angular, JavaScript, Node. Também formações de Data Science, de Machine Learning, que também ele mencionou bastante durante o episódio de hoje, e a nova escola de Inteligência Artificial, onde você vai aprender a usar as principais ferramentas de IA para facilitar o seu dia a dia no trabalho, seja como desenvolvedor ou desenvolvedora, mas também em outras áreas, como marketing, análise de dados, com vendas, enfim, com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!
Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.